Entrevista.
E de acordo com dois novos estudos publicados no periódico médico JAMA Cardiology, o novo coronavírus pode atingir o músculo do coração e causar uma inflamação silenciosa. Esse tal de coronavírus, vou te falar, hein? Ô bichinho danado, gente. Bom, em uma das pesquisas foi descoberta a presença do vírus no miocárdio em 60% dos casos analisados. Já na segunda pesquisa, 78% das situações mostraram uma inflamação mesmo após o paciente ter se recuperado da Covid-19. E como é que a alimentação saudável pode prevenir essa e também outras doenças do coração? Bom, sobre esse e outros assuntos, a gente conversa com a especialista em nutrologia da Associação Médica Brasileira e da Associação Brasileira de Nutrologia, doutora Alice Amaral, que é nossa colaboradora de sempre aqui no Tarde Nacional. Boa tarde, doutora Alice.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. É muito bom estar aqui falando com vocês, ainda mais sobre esse assunto que está na moda, né, Glaucia?
É isso.
Que é esse bichinho danado.
A gente não consegue se livrar dele, doutora Alice.
Você sabe que eu tento, né? Toda semana eu falo, não, eu vou falar de uma coisa diferente, mas não tem jeito. É o assunto da moda e a gente está aqui para passar informação e informação de qualidade para os nossos ouvintes.
E até esse assunto... desculpa interromper a senhora, mas assim, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais os médicos, mais os cientistas descobrem, né, detalhes, né, do coronavírus, e tem que falar para a gente mesmo, né, porque a gente ainda está meio muito perdido nessa história toda, né?
Estamos todos muito perdidos, né? Porque a Covid-19 é uma doença nova que nós ainda não sabemos ao certo quanto tempo que leva para se recuperar e quais são, Glaucia, as complicações a médio e longo prazo. Nesses estudos que foram publicados no JAMA Cardiology, um deles fala que 78% dos pacientes, eles, depois de 70 dias de recuperados da doença, eles apresentavam anomalia cardíaca. O que mais assustou nisso é que esses pacientes, eles eram considerados saudáveis, eles não tinham outras comorbidades. E com uma idade média de 49 anos, quer dizer, não eram idosos.
Uhum.
Muitos desses problemas, eles ocorreram de forma silenciosa e eles só foram detectados através de exames de sangue de ressonância magnética. Bom, nós sabemos que as doenças virais, elas podem atingir o coração e causar, né, danos inflamatórios, a miocardite. E no caso da Covid, o sistema cardiovascular, ele é atingido com muita frequência. A infecção viral, ela tem sido observada como precursora, né, dessas cardiomiopatias e ela pode ocasionar arritmia, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, tromboembolismo, enfim. Nós já falamos aqui com os nossos ouvintes em programas anteriores que a Covid-19 ela pode causar síndrome de fadiga crônica, né, que é aquela, cujo principal sintoma é aquele cansaço, aquela fadiga intensa que não melhora com repouso. Nós já falamos que pode causar complicações neurológicas, como depressão, insônia, toque, diminuição da memória, um envelhecimento acelerado do cérebro, Parkinson e até Alzheimer. Nós sabemos, né, que a principal apresentação clínica de paciente com a doença grave, né, da Covid é a insuficiência respiratória aguda com hipoxemia significativa, que requer uma ventilação mecânica. Só que existe mais um problema. Mesmo quem teve coronavírus e não apresentou sintomas da doença, que são os pacientes assintomáticos, eles poderiam, teoricamente, desenvolver complicações posteriores, como problemas respiratórios ou inflamações cardíacas, no caso, a miocardite, né? Então, cada vez mais, esses estudos, eles mostram, Glaucia, a necessidade de investigação contínua das complicações a médio e longo prazo da Covid-19. A gente ainda não tem, assim, uma estatística oficial e nem sempre o estar curado da Covid significa que o paciente não vai apresentar nenhuma complicação futura. E aí, agora vem a minha opinião pessoal da médica Alice Amaral, que tem 37 anos de formado e mais de 35 mil pacientes. Eu acho que é fundamental a gente tratar precocemente todos os pacientes diagnosticados com Covid, mesmo os pacientes assintomáticos. E, como sempre, melhor do que tratar é prevenir, a alimentação, ela entra aí. Então, a gente tem que cuidar da alimentação. É aquele tripé, né, que a gente fala da saúde. Uhum. É uma alimentação saudável, é uma atividade física regular, é dormir de 7 a 9 horas por dia, né, no caso do adulto. A vitamina D, a gente até também já falou de estudos sobre a vitamina D, a gente sabe que ela fortalece o sistema imunológico. Tem um estudo que foi feito pela Universidade do Northwestern, nos Estados Unidos, apontando que pessoas com deficiência de vitamina D, elas podem manifestar sintomas mais graves do coronavírus, né? A água, beber bastante água, ela deixa o corpo hidratado, e esse é o primeiro passo, talvez o mais importante para o organismo ficar saudável. Evitar bebidas alcoólicas. Nós mostramos também um estudo falando que nesse período de lockdown, né, de isolamento social, houve um aumento de 40% do consumo de bebidas alcoólicas. Fugir dos fast foods, fugir das comidas industrializadas. E aqui eu gostaria, se você me permitir, de abrir um parênteses, porque nos últimos dias a gente tem visto muito na mídia, né, falando do ozônio e falando até de maneira pejorativa. Ontem teve um programa que questionou muito a eficácia do ozônio, e o ozônio, ele foi recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde como tratamento complementar da Covid-19. Ele já tem sido usado em vários países, com resultados muito interessantes. Ele tem uma ação antioxidante, ele combate vírus, ele aumenta o nosso sistema imunológico. Então, ele realmente é um grande aliado na prevenção e no tratamento. E foi falado que a ozonoterapia não tem comprovação científica, mas tem sim. Né? Entre outros trabalhos, tem um estudo recente que foi feito pelo Hospital Universitário do Santa Cristina de Madrid, na Espanha, comprovando a eficácia do tratamento do ozônio através da insuflação retal em pacientes com pneumonia severa decorrente da Covid-19.
Certo. Enfim, acho que a gente ainda vai ter muito, como dizia minha avó, muito pano para manga, né? Até acabar isso tudo, até isso tudo passar, né, doutora Alice?
Eu acho que a gente está no começo ainda, infelizmente. Eu acho que ainda tem muita coisa pela frente. E se a gente cuidar sempre do nosso corpo, eu acho que esse momento é um momento de reflexão, né? Para a gente ver o que a gente está fazendo com a nossa saúde, né? Com nós mesmos. Então, aproveitar esse tempo que você está tendo para cuidar de uma alimentação mais saudável, investir um tempo cozinhando, cuidar do seu corpo, na medida do possível fazer uma atividade física, tomar um sol, porque saúde é muito bom enquanto... E, aliás, você não valoriza enquanto tem, né? Porque depois que perde é que a gente começa a dar valor. Então, e se você está com a sua saúde em dia, se você está com o seu sistema imunológico fortalecido, mesmo que você se contamine, as chances de complicar são muito pequenas, né? Então, a gente não pode descuidar da alimentação nunca, principalmente agora, em época de pandemia. Com certeza, a boa alimentação, Glaucia, é o nosso maior aliado em tempos de coronavírus.
E eu fico vendo hoje, mais uma vez, eu estava olhando aqui nos sites, né, de notícias, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas aglomeradas, né, em bares, sem máscara. Você vai estar num bar, tu não vai beber, né, com máscara, não tem como, ainda não inventaram a máscara para a gente beber sem tirar a máscara.
Né? A máscara com canudinho, né?
Não é? Não inventaram ainda. Daqui a pouco alguém aqui vai aparecer, mas por enquanto não tem. E assim, vivendo como se não existisse o amanhã, né? E realmente o amanhã pode não existir. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, né? Você quer tomar uma cerveja com um amigo? Você pode tomar uma cerveja com um amigo, desde que você respeite esse distanciamento social, né? Desde que vocês não fiquem em lugares aglomerados, fazendo tumulto, confusão, todo mundo junto. E, enfim, existem várias maneiras, né, da gente matar a saudade das pessoas que a gente gosta, sem necessariamente ter que estar num lugar entupido, né, doutora Alice?
Porque senão a gente vai acabar cronificando a doença, né, não vai se livrar dela nunca. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, se cada um cuidar da sua parte, e principalmente cuidar do seu próprio corpo, cuidar do seu espaço, eu acho que a gente consegue sair disso mais rápido do que a gente espera. Eu confesso para você que eu estou louca para isso passar, eu estou louca para abraçar as pessoas que eu amo, para me encontrar com elas, para andar na rua sem máscara. Eu acho essa máscara
horrível.
Quando nada... quando nada, anestética, né? E, enfim, tô louca para isso passar, eu não vejo a hora. E eu acho que se cada um der a sua pequena contribuição, rapidinho a gente chega lá, Glaucia.
Exatamente, como a doutora Alice disse, é cuidar da nossa alimentação, é cuidar do nosso sono, é cuidar, né, fazer o nosso exercício, e quando não resistiu, preciso tomar uma cerveja, né, tenha muita consciência, não enche a cara, porque também não vai te levar para lugar nenhum. Doutora Alice, muito obrigada, uma boa tarde, uma boa semana para a senhora e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma honra muito grande estar aqui falando com você. Uma semana de muita paz e muita luz para você, Glaucia, e para todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional. Um grande beijo.
Para todos nós, obrigada. Olha, são 3h30, né, aqui no Rio. A gente conversou com a nossa colunista, né, aqui do Tarde Nacional, doutora Alice Amaral, falando, né, dessas complicações da Covid-19 e da importância, né, da gente tomar cuidado com a gente, com os outros e também com a gente.